Os irmãos já têm acompanhado a série de mensagens sobre Hebreus. Por um determinado aspecto, é bem confortável nós já seguirmos. Por outro, é uma grande responsabilidade. Existe um poema de William Blake, chamado Jerusalém. Esse poema, ele tem um forte caráter nacionalista entre os ingleses. É um poema de exaltação da Grã-Bretanha. Ele expressa uma crença de que as ilhas britânicas haviam sido visitadas por Cristo após a sua ressurreição e de que Cristo havia designado a Inglaterra para ser uma espécie de Jerusalém, de Nova Jerusalém na Terra. Esse poema diz que a partir desta Nova Jerusalém, o mundo iria conhecer o Evangelho, iria conhecer a liberdade em Cristo. Foi um poema que se popularizou pelo apelo, ele depois transformou-se num hino que foi incorporado ao hinário da Igreja Anglicana, ele foi entoado recentemente num dos últimos casamentos aí dos netos da Rainha Elizabeth. Um grupo de rock progressivo da minha época, né? O Emerson, Lake & Palmer, o gravou. Aquele integrante do Iron Maiden, o Bruce Dickinson, também tem uma versão desse poema, também gravou esse poema. Mas o que, apesar desse poema ter toda uma linguagem bíblica, o que não se fala sobre ele é que William Blake não era um cristão no sentido ortodoxo. William Blake era um dissidente, homem de uma ideologia que se opunha a todos aqueles padrões cristãos anteriormente estabelecidos. Ele era contra a governança divina, ele seria um equivalente em inglês daquilo que havia entre os franceses na Revolução Francesa, que foram designados como libertinos. E esse poema dele, apesar de toda a linguagem bíblica, é uma defesa do antinomianismo, que é aquela heresia que nega os 10 mandamentos e que nega o Velho Testamento. É que na Inglaterra, como a Igreja Anglicana conseguiu uma articulação muito eficaz, eles, ao perseguir os puritanos e todos os cultos que não se conformavam aos ingleses, eles derivaram posições doutrinárias dentro das quais esses libertinos se alojaram. E uma delas foi justamente os antinomianos, antinomistas, né? Que passou a alojar as pessoas com esse perfil. Então, na verdade, esse poema fala que Nova Jerusalém, a Inglaterra é uma Nova Jerusalém a partir da qual toda forma de lei moral seria abolida no mundo. E ele tem, numa parte desse poema, ele fala o seguinte: ouvi sua voz em meu sono e seu anjo, aí ele se refere a Jesus, que ele coloca anjo em maiúsculo, em meu sonho, dizendo: Jeová perdoa um débito apenas na condição que será pago, desprezando completamente o pagamento realizado por Jesus com a sua própria vida. E num outro poema, chamado Casamento entre o Céu e a Terra, ele diz: nenhuma virtude pode existir sem a quebra desses 10 mandamentos. Repetindo até Nietzsche, antecipando Nietzsche. Jesus era tudo virtude e agia por virtude e não por regras. O poema trata da rejeição e da promoção da rejeição à lei de Deus, inclusive aquela lei escrita no coração. O texto sobre o qual nós nos debruçaremos hoje, ao contrário, ele trata da lei de Deus inscrita no nosso entendimento e nas nossas afeições. Esse poema é referido aqui justamente para indicar que o entendimento que nós vemos hoje, comum das pessoas se referirem ou fazerem, das pessoas referenciarem ou fazerem referência a um conceito abstrato de amor, de virtude, para justificar tudo aquilo que afronta a lei de Deus, isso tem uma história, isso tem uma genealogia que se desenvolve na nossa civilização, inclusive a partir das nossas igrejas. Esse texto que nós lemos, ele, como os irmãos obviamente viram, ele está no livro de Hebreus, e como os irmãos já têm falado aqui, o livro de Hebreus é uma carta, é um gênero literário chamado carta, epístola, chamado gênero epistolar. Esse texto, ele tem uma peculiaridade em relação às outras cartas, é que ele parece que é uma carta que registra uma pregação, um sermão. E existem vários elementos a isso, mas eu vou apenas destacar um que diz respeito a um dos versículos. E esse elemento é o fato de que as referências que o autor de Hebreus faz aos textos do Antigo Testamento, essa referência traz características de quem está, ao falar, puxando pela memória um texto, de tal forma que não consegue transcrevê-lo ipsis literis, o que é diferente de quando se está escrevendo uma carta. Se você está escrevendo uma carta, você pega e consulta o texto que você vai transcrever. Então, aqui existem algumas mudanças nesse sentido. É um texto que tem o propósito, como já foi falado aqui nos outros sermões, de espantar a sedução dos judaizantes sobre a igreja, principalmente sobre os judeus. Havia um movimento de retorno dos hebreus para o judaísmo, e ele escreve essa carta para deter esse fluxo, para exortar os irmãos a prosseguirem firmes na fé. Podemos supor com certa segurança que essa onda de sedução para retorno ao judaísmo, ela também, em parte, era composta por um tipo de reavivamento do nacionalismo judaico. Isso porque existem alguns elementos históricos e textuais que podem nos fazer concluir que a carta precede, em apenas alguns anos, a destruição do Templo de Jerusalém após a Guerra dos Judeus. O texto é um esforço semelhante àquele de Paulo em Gálatas, guarda um paralelo no sentido de combater a infiltração judaizante e aqui, de uma forma mais ampla, até o retorno ao judaísmo. Também, por não fazer referência à destruição do templo, ele com certeza é anterior ao ano 70, que é quando o templo de Jerusalém foi destruído e as ofertas e o cerimonial levítico parou de ser praticado. Porque com certeza, se o autor de Hebreus escrevesse depois, ele citaria esses fatos, pois é um fato relacionado com a caducidade da velha aliança, com a sua declaração de insuficiência. Além disso, os personagens da queda do templo são personagens contemporâneos de Paulo. Por exemplo, o Herodes Agripa foi aquele que absolveu Paulo num determinado momento, e quem levou Paulo até Herodes Agripa é o sumo sacerdote Ananias, que ainda estava vivo quando do início da guerra dos judeus contra Roma, que resultou na destruição do templo. E Herodes Agripa tinha uma aliança política com esse sumo sacerdote Ananias, cujo filho Eliezer comandava o templo e deu a ordem de que se parasse o oferecimento de sacrifícios em honra do imperador de Roma, o que foi entendido pelo Império Romano como uma declaração de guerra, a partir do qual se desenvolveu aquela história que todos nós conhecemos, que resultou na diáspora dos judeus, que se encerrou apenas agora, 70 anos atrás, em 1948. Esse é o contexto em que essa carta é escrita. E as lições que ela nos dá obedecem a esse propósito. O que é esse propósito de exortar aos irmãos nesse contexto? E daí nós podemos tirar aplicações para a nossa vida. Dentro da história da redenção, essa carta, ela registra a demonstração da insuficiência da lei mosaica. Ela começa a constituir o corpo doutrinário da igreja, que vai indicar, que a lei moral dos judeus indica a nossa falta de santidade e os nossos defeitos para com Deus, mas que ela é insuficiente para isso. Esse texto também registra, ela é insuficiente para perdoar ou resolver o problema do pecado. Ela é capaz de demonstrar que somos pecadores e ofendemos a santidade de Deus, mas ela é insuficiente para resolver o problema do pecado. Essa carta também vai começar a construir a ideia doutrinária de caducidade, principalmente dos ritos, dos sacrifícios, de como eles são desnecessários e não mais úteis. Começa a construir tudo que vem a partir desse elemento e que já veio sendo pregado aqui. O interessante é que a carta, ela faz isso do geral para o específico. Então, os irmãos acompanharam o reverendo Joel e os outros presbíteros quando pregaram, eles falando que primeiro ela demonstra a superioridade de Cristo em relação aos anjos, depois ela demonstra a excelsa condição de sumo sacerdote misericordioso e fiel que é Cristo, a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superior promessa que é feita aos cristãos, não de uma pátria terrestre, mas de uma pátria eterna e celestial. Ela demonstra a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação a Melquisedeque e em relação ao sacerdote levítico, e destaca a eternidade do sacerdócio de Cristo. Por fim, chegamos aonde está agora. Parece que ela vem de um geral até o particular, e agora ela fala não mais no sentido de história de povo, de história do povo de Deus no correr do século, mas agora ela começa a ganhar uma parte que poderíamos dizer aplicada. Agora o autor de Hebreus vai começar a compor os registros doutrinários daquilo que nós entendemos como a atuação da nova aliança na vida de cada crente, de cada fiel, quer dizer, nas nossas vidas. Então, nós vimos que ele começa no verso 7 fazendo a referência ao defeito da velha aliança, que é um defeito que consiste não no defeito moral da lei que ela expõe, mas que é o defeito que consiste na ausência de provisão dela para que aquele povo, o povo de Deus, pudesse alcançar aquela santidade e aquela relação com Deus que deveria alcançar. E após isso, o autor de Hebreus começa a fazer uma série de colocações a partir mesmo de profecias do Velho Testamento. Então, ela faz uma referência à citação de Jeremias 31, versos de 31 a 34. E no verso 8 e 9 está transcrito isso. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Ele fala em repreender, que aponta para a falha da antiga promessa, e ele fala que vai estabelecer uma nova aliança. O que é essa nova aliança? Por que ele utiliza esse termo, estabelecer uma nova aliança? Como vimos, ele fala que essa aliança anterior, ela era defeituosa. Então, porque ela era defeituosa, ele vai estabelecer uma nova aliança. Mas não é um remendo, é uma aliança definitiva. Então, ele inspira o autor da epístola a escrever: estabelecerei. A expressão usada na Septuaginta é apenas farei, arranjarei uma nova aliança. Mas quando o autor de Hebreus cita esse verso, ao invés dele usar o termo da Septuaginta, ele usa um sinônimo, mas um sinônimo com um sentido completo quanto ao propósito do texto. Ele utiliza: aperfeiçoarei uma aliança, ou darei uma aliança que será levada a bom termo. Algumas versões aparecem a expressão bom termo. É o sentido de algo definitivo, que não precisará mais ser alterado. No verso 10 ele prossegue. E por que que ela vai ser definitiva e sem necessidade de ser adicionada por uma nova aliança ou de sofrer uma adição? O verso 10 prossegue. Porque nessa aliança eu porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. Porque o defeito da antiga aliança é que ela exigia que o homem tivesse um determinado padrão de santidade. E muitos homens alcançaram um padrão, mas que nunca foi um padrão conforme o que a lei exigia. Então, aqueles que a alcançavam, que se alegravam na lei, que de algum modo já expressavam pela promessa na vinda de Cristo ter a lei inscrita em suas mentes e em seus afetos, essas pessoas ainda tinham que expressar essa promessa fazendo sacrifícios rituais rotineiros. Agora não. Agora Deus diz que vai providenciar que aquele que fizer parte dessa aliança tenha a condição de viver num aperfeiçoamento ou num caminhar rumo a essa santidade. É por isso que o texto diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É por isso que há textos que dizem que os eleitos buscam e correm atrás dessa promessa, correm atrás da salvação, porque Deus providenciou uma operação dentro deles, por Ele mesmo Deus, uma operação possibilitada pelo sacrifício de Cristo, pela fé no sacrifício de Cristo, que ocorre a partir do momento que esse mesmo Deus imputa uma fé e regenera a pessoa. Em decorrência disso, esse mesmo Deus que inclui a pessoa na aliança, ele dá a ela os meios de cumpri-la. E é disso que o texto fala. O que vai ser escrever no coração e na mente? Quando utiliza a expressão entendimento, ele está falando na porção racional do homem. Ele quer dizer que não apenas a lei de Deus será conhecida no entendimento, mas ele também quer dizer que essa lei vai estruturar a maneira, essa lei de Deus vai estruturar o entendimento das pessoas. Quer dizer, as pessoas vão conhecer a vida, vão ter a sua cosmovisão, a sua prática de vida organizadas a partir dessa lei que Deus vai escrever no entendimento delas. Isso é um conceito semelhante a que Paulo utiliza em Romanos 12:2, onde ele escreve: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, começa no entendimento, mas não para aí, vai até as afeições. Quando ele fala de coração no texto que vai ser lido, vai ser escrita no coração, ele está falando da porção emocional do homem. É referido após o entendimento, porque para ser uma mudança íntegra, inteira, para que a adesão à lei de Deus inscrita em nós seja íntegra, ela tem que começar pelo entendimento e não pela emoção. Nós sabemos, isso os profissionais de marketing devem saber muito bem, que você pode fazer a pessoa adquirir um produto pela manipulação das emoções e até ensinar conteúdos. Eu me lembro quando fazia uma pós em didática do ensino superior, tinha uma aula Fundamentos Biológicos da Educação em que o professor explicava o funcionamento do cérebro. Aí ele falava: ó, quando tem aquele conteúdo que você percebe que a turma tem dificuldade, ou que existe um grande preconceito para as pessoas admitirem, aí você apela para o emocional, porque essa parte aqui, ó, vai fazer com que a pessoa compreenda o que você quer passar emocionalmente, sem entendimento. E é, por exemplo, a pauta progressista utiliza muito disso, né? Então, nós vemos filmes em que apelam emocional para o herói, no final, ser um herói que tem um estilo de vida que nós, como crentes, realmente não podemos aderir. E é por isso que nós vemos muito esforço de crentes para tentar adequar a Bíblia a algo que eles aderiram pelas emoções e não pelo entendimento. Então, por isso que o texto usa a expressão entendimento anteriormente, porque a lei de Deus, ela primeiro vai ser escrita no nosso entendimento e do entendimento ela flui para o coração, porque se começar pelas emoções, há um grande risco de que o entendimento não as receba, porque a emoção pode estar muito contaminada. E eu lhe serei por Deus, e eles serão meu povo. Essa escrita por Deus da sua lei no nosso entendimento e coração remete-nos à regeneração, que nos faz compartilhar em Cristo da mesma natureza de Deus, conforme está lá em 2 Pedro 1:4. Então, a operação do Espírito de Deus em nós, a operação de Deus fazendo-nos compreender, santificando-nos, faz com que nós ganhemos o título de filhos e nascidos filhos a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder é o poder do Espírito Santo escrevendo a lei em nossos corações, nos regenerando. Porque ao escrever a lei em nós, está ocorrendo aquilo que Calvino chama de iluminação da mente proveniente do conhecimento de Deus, conhecimento que é dado pelo próprio Deus. No verso 11, meus irmãos, nós vemos que no desempenho desse dar-se a conhecer de Deus aos pecadores, no interior de cada pecador a quem ele exerce a sua misericórdia em dar-se a conhecer, não há distinção. É o que o verso 11 nos fala. Ele vai se dar a conhecer a gente de todo tipo. Não vai ser mais um Deus nacional. Não vai ser mais um Deus que dá-se a conhecer a uma determinada classe ou a um determinado gênero, masculino ou feminino, ou a idosos, ou a crianças, não, a todo tipo de gente, servos, senhores, todo tipo de gente vai receber essa iluminação, essa operação do Espírito Santo para ser regenerado. Então, no verso 11 nós lemos: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Quando ele fala não ensinará, ele está falando que o conhecimento de Deus vai ser universal a partir de Deus. Ele está alijando as pontes, ele está afastando os pontifícios, ele está dizendo que não há pontífice a não ser Cristo. Ele está dizendo que quem vai ensinar o fiel quanto ao conhecimento de Deus será justamente o próprio Espírito Santo de Deus. Refere-se à iluminação do Espírito para que o homem conheça a Deus. Não há quem possa reivindicar a posse da mente do homem a não ser o próprio Deus. Como nós cantamos agora no Projeto Sola, tudo é dele, da música que precedeu a pregação. Pois só ele pode revelar-se, e o faz sob a operação secreta do seu Espírito no entendimento humano, tendo em vista a grandeza do seu conhecimento. Isaías diz que todos os filhos de Deus serão seus discípulos. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, Isaías capítulo 28, verso 6. E quando ele fala desde o menor deles até o maior, ele está indicando que essa iluminação do Espírito de Deus com vistas à regeneração é para todo tipo de gente. Não indica aí o texto uma livre interpretação das Escrituras ou ausência de ensino das mesmas. Indica, sim, o livre exame das Escrituras para a confirmação daquilo que é ensinado e nossa mente apreende sob a iluminação do Espírito. Calvino falava, meus irmãos, que ensinar tem um duplo propósito. Primeiro, permitir àqueles que são iletrados possam adquirir seus primeiros rudimentos. E depois, permitir que aqueles que já possuem conhecimento possam progredir nele. O texto não afasta o que diz Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. O que nos faz ver que o sentido do texto é indicar que Deus se revela tanto ao pequeno como ao grande, conforme está escrito em Joel: e há de ser que depois daqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Esse texto indica que ele nos chama, ele nos regenera e que ele, a partir dali, lança realmente todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Mas logo em seguida, no verso 12, ele fala que essa nova aliança não só apaga os pecados, e aí vem a resposta à heresia antinomiana, à heresia libertina, ele não só apaga os pecados, como ele também providencia para que o homem cresça em santidade. O verso 12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, e eu já começo a me encaminhar para o final e para a aplicação, que também não será longa, o que ele está dizendo aqui, quando ele usa a palavra iniquidades, é o seguinte: pecado, aqui tem a ideia de uma ação que deu errado, ou uma ação que não foi feita, errar o alvo. Mas iniquidade refere-se a essa ação, ou ao modo como essa ação foi feita, mas não no sentido externo, mas habitando a natureza do homem. É por isso que nós nos referimos ao iníquo. Iniquidade é a condição de ser iníquo. Então, Deus não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele também vai fazer com que as nossas iniquidades sejam subjugadas. Ele vai usar de misericórdia para com elas, não no sentido exclusivo de esquecimento, mas no sentido de ser misericordioso em fazer com que essa condição factual de iníquo seja retirada de nós. Então, aqui, por exemplo, quando nós vemos o verso 12, nós encontramos um similar em Miqueias 7:9, em que se fala: tornará a apiedar-se de nós, e ele fala: sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Algumas versões, quando falam sujeitar, falam pisará, mas num sentido dinâmico, de quebrar. É que a nova aliança, meus irmãos, ela não só garante que Deus perdoa todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, mas ela também permite que nós melhoremos espiritualmente na nossa vida. Não pelo esforço próprio, mas porque Deus providencia isso. Porque é impossível que aqueles que são justificados pela fé, ao ver a condição moral e espiritual em que estavam, conforme a lei indicava, não se abram ou não se convençam da necessidade de terem Deus como o único que pode transformá-los. Porque, tendo recebido grande misericórdia de Deus, eles passam a ter o desejo de agradar a esse Deus que foi tão misericordioso com eles. Como eles são regenerados, eles vão querer se aproximar daquele que o regenerou. Esse verso 12, então, acaba por concluir a fundamentação de como é essa aliança, de como a aliança opera em nós. E, por fim, meus irmãos, o verso 13, depois de compreendida toda essa fundamentação que foi feita pelo autor de Hebreus, nós podemos nos colocar sincronicamente com aqueles irmãos que leram essa epístola ou que a ouviram, e ver o quanto eles não ficaram surpresos com a providência de Deus para eles. Pois, com certeza, após lerem ou ouvirem essa epístola, alguns anos após, eles presenciaram e tiveram notícia da destruição do Templo de Jerusalém. Então, ela teve também uma natureza de providência, de consolação para aqueles crentes de origem hebraica e para aqueles crentes que estavam indecisos, querendo retornar. Eles viram que Deus havia providenciado para eles uma nova aliança. Passando a aplicação, irmãos, são apenas 4 aplicações que eu vislumbrei, são rápidas. A primeira é que não há como crer que Deus escreve a lei no nosso coração sem crer no que foi dito pelo autor de Hebreus, naqueles elementos todos: a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a superioridade de Cristo em relação ao antigo mandamento, ao antigo sacerdócio, a superioridade sobre a antiga aliança. nós podemos fazer também aí uma conclusão de que a antiga aliança, a lei, não é descartada, mas ela passa a indicar aquilo que é pecado para nós, aquilo que é o pecado. Nós passamos a conhecer aquilo que ofende a santidade de Deus, e que a nova aliança provê a solução para a nossa incapacidade. Podemos fazer um paralelo desse fato com outro, com o que nós lemos em todas as ceias aqui no Credo dos Apóstolos. Porque o que nós lemos no Credo dos Apóstolos inclui a obra de Cristo, o estabelecimento dessa nova aliança. Não é possível nós crermos na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, que é a parte que as pessoas mais almejam, sem crermos em tudo que é anteriormente, que Cristo é Criador, que o Pai enviou o Filho, que o nascimento de Cristo foi virginal, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele estabeleceu a sua igreja como corpo místico. Não há como nós crermos nisso, nesses dispositivos finais, que são os benefícios da nova aliança, sem nós crermos em tudo que Deus providenciou para que esses benefícios finais para nós acontecessem, se assim pudermos chamar isso de benefícios. Isso também vai contra o engano antinomiano. Não podemos crer em perdão de pecados sem arrependimento. Não podemos crer que um amor tão grande de Jesus Cristo por nós, uma vez compreendido por nós, não nos leve a uma vontade ou a uma submissão à vontade de Deus. Não nos leve a ver surgir em nossas vidas uma nova natureza. Esse fato realmente nos conduz a buscar os meios de graça pelo qual Deus vai fazendo crescer em nós essa nova natureza. Não podemos nos deixar confundir pela associação sincrética do Evangelho com outras crenças ou com projetos nacionais. Assim como os hebreus criam que a aliança estava vinculada ao projeto deles como nação, nós também não podemos nos deixar confundir por isso. E existe hoje um engano nesse sentido. Pelo momento cultural e político, há muitos que associam a guerra cultural a um trabalho religioso. Você pode olhar as redes sociais, hoje muitas pessoas se identificam como cristãs no aspecto político, mas quando você vai olhar o perfil delas, assim, não há nada ali, dístico, não há nenhum dístico de um cristão, mas elas se apresentam como cristãs porque tem uma oposição a outro posicionamento. Nós estamos numa época em que existe essa possibilidade, além de haver também a confusão antinomiana, no sentido de que cristianismo é deitar-se na graça livre e poder fazer aquilo que quer. Esse é o outro engano. E por último, meus irmãos, é que devemos observar em nós, como ato de vida devocional, se as nossas iniquidades estão sendo sujeitadas por Deus, se os nossos elementos perversos estão sendo quebrados nas nossas vidas e subjugadas por Deus. É interessante nós nos lembrarmos de certos pecados passados e vermos se eles ainda são recorrentes em nós. Eu me lembro que eu devia ter uns 20 e poucos anos, e da igreja que eu era, um sujeito, assim, tinha um pecado de falar mal de tudo quanto era pastor, inclusive do meu pai, que era pastor daquela igreja. E aqui, alguns meses atrás, eu estava andando na rua Barão de Mesquita, encontrei um outro irmão daquela igreja. Eu falei, tudo bem, como é que está falando de tal? Começamos a falar. Aí ele falou, sujeito tal, você lembra? Me lembro. Ele está na igreja tal. Que bom. Pô, você não sabe, ele está falando do pastor de lá, na internet, foi uma coisa horrorosa. Aí começou a falar mal do pastor, falar mal do diácono. 30 anos. E nós temos também, eu também tenho meus pecados de 30 anos. Os irmãos também, não conheço cada um, talvez os tenham. Mas nós devemos observar, porque Deus deu meios pelo qual a graça dele pode fluir em nós para que esses pecados de 30 anos sejam subjugados por ele e sejam destruídos nas nossas vidas. Quais são os meios de graça, né? Todos sabem, é a palavra, é a oração. Nós podemos ler a palavra. Nós podemos buscar versículos ou pegar as perguntas dos catecismos sobre esse pecado, ou podemos buscar numa Bíblia com referências e ler continuamente, refletir e meditar, ruminar tais textos. Nós podemos clamar perante Deus. Deus, esse pecado me azucrina há tantos anos. O fato de muitos abandonarem a comunhão é também o desprezo ao meio de graça e indica que a pessoa não está preocupada ou a pessoa não está recorrendo àquilo que pode vir realmente a fazer o nome de Deus ser glorificado em sua vida, não perante os outros, mas perante si própria e perante o mundo espiritual. Porque a comunhão, a ceia do Senhor é um meio de graça. E quando se fala em comunhão, não se está só falando na comunhão da ceia. Ela referencia a vida em comunhão, o sentar-se à mesa do Senhor, que é o também partilhar a vida. Devemos observar se as nossas iniquidades estão sendo quebradas. Devemos sempre recorrer aos meios de graça para que essa bênção da livre graça aconteça em nós. Amém, irmãos?